Ok, nós temos seguido o relato em 2 Crônicas por algumas semanas já, que temos falado mais sobre os reis de Judá. O relato de Crônicas enfatiza mais os reis de Judá. Agora, quando nós começamos o último rei, o rei Josafá, falamos que estávamos entrando na era de Acabe. Embora falássemos primeiro sobre Josafá em Judá, mas era Acabe, porque é uma era que vai afetar os dois reinos. Acabe vai ser o rei das 10 tribos de Israel. Mas nós vamos ver, até mostrei, quem não tem, depois eu não trouxe mais aquela outra folha, mas essa folha 10, nós estamos começando agora a folha 11, mas a folha 10, no verso, se você puder guardar na Bíblia e sempre fazer referência, porque esse diagrama é muito útil para a gente se situar, tá? Então, mostrando que a era de Acabe, do lado de Israel, começa, na verdade, com o pai de Acabe, e é isso que nós vamos começar a estudar agora. Então, na introdução desse período de Acabe, tem o rei de Judá, que nós falamos só sobre a introdução, nós não terminamos de falar sobre Josafá. Josafá vai aparecer, nós temos mais coisas, bastante coisa para ver sobre o rei Josafá, mas eu só dei uma introdução, porque acho que depois dessa aula de hoje, provavelmente nós vamos iniciar o estudo do profeta Elias. E quando começa a falar sobre Elias, menciona Acabe, menciona Josafá, mas ele, assim, é um período que o relato bíblico, ele não fica assim tão focado nos reis. É interessante isso, porque a maioria, né, dos relatos de reis e crônicas vai falando sobre o rei de Israel, o rei de Judá, e o que, que eles fizeram, o que, que um fez e tal. É mais sobre os reis. Mas quando em 1 Reis 17, né, começa a falar sobre Elias, ele já não vai, assim, o personagem central deixa de ser o rei, ele está lá, mas deixa de ser o rei e vai falar principalmente sobre o profeta. Ele passa a ser, da perspectiva de Deus, ele passa a ser um personagem mais importante do que o rei. Então é bem interessante. Então eu estou dando essa introdução da era de Acabe para a gente ter uma ideia sobre o que está acontecendo. Então eu falei um pouco sobre o rei de Judá nesse período, Josafá. Depois nós vamos voltar a falar mais sobre ele, mas bem mais lá na frente. Vocês vão até esquecer do rei Josafá, né? De tanto que vai parar no profeta Elias, né? A gente vai ficar bastante tempo no profeta Elias. Então, o rei Josafá em Judá, que foi um dos grandes reis, um dos melhores reis, um rei que chegou de todo esse período do reino dividido, eu diria que o rei Josafá, eu mencionei isso, ele foi que chegou mais perto de restaurar a glória de Salomão. Nada assim, não compara, porque só tinha, né, as tribos de Judá e Benjamim, e não era tão grande o império, nada disso, mas a descrição de Josafá parece, em muitos aspectos, com o período do rei Salomão. Então foi uma restauração de uma parte da glória, e eu falei para vocês que isso é o reino de Deus voltando a aparecer na terra, porque tem períodos da história, aliás, a maior parte da história, o reino de Deus não aparece. Estamos buscando, estamos querendo, Deus está falando que vem o reino, mas o reino de Deus não está sendo representado, porque em plenitude só na volta de Jesus. Mas antes da volta de Jesus, o reino de Deus se manifesta. Então esses períodos em que o reino de Deus se manifesta são poucos, Josafá é um deles, tá? Isso do lado de Judá. E hoje nós vamos voltar nossa atenção para o outro lado. Não é muito gostoso, vocês não vão sair daqui alegres, cantando, celebrando. Nós não vamos falar sobre coisas boas hoje, nós vamos falar sobre Acabe, mas tem que falar sobre ele. É um período, é um personagem, é uma parte da história que é muito importante. E para isso a gente tem que agora ir para o livro de 1 Reis. Então, nós vamos deixar 2 Crônicas por enquanto. Vamos voltar para o 1 Reis 16, E, inclusive, essa uma parte desse capítulo nós já estudamos algumas semanas atrás. 1 Reis 16. Eu vou voltar um pouquinho, né, para a gente se situar. É, a Bíblia não usa esse termo dinastia, mas dinastia é um termo que a gente conhece, que é uma linhagem, é uma família. O pai, né, o homem se torna rei e os filhos dele na mesma família continuam. É, como vocês sabem, e quem tem essa folha 10 no verso, né, é, depois quem não tem, depois me fala, eu trago na próxima aula. Esse diagrama é muito importante vocês terem, e a gente sempre vai fazendo referência. Então, do lado de Israel, nesse diagrama, todas as vezes que tem essa barra preta embaixo de um nome, é porque ali cortou a família daquela linhagem em Israel. Do lado de Judá nunca cortou, você sabe, Deus prometeu para Davi, e o tempo todo de Judá sempre tem o descendente de Davi. Ele podia ser o pior rei, tinha vários reis terríveis, mas Deus falou assim: por causa de Davi eu não vou tirar. Mas do lado de Israel, ele vai, começa Jeroboão, filho Nadab, aí encerra. Aí começa uma outra família, Baasa, e o filho dele é lá, aí termina. Então, aqui no capítulo 16, nós estamos exatamente nesse ponto onde a segunda família a reinar em Israel, Baasa. Então, capítulo 16, versículo... vamos começar no versículo 8, só para vocês pegarem. Nós já mencionamos um pouquinho sobre essa história, vou dar uma passada rápida para vocês lembrarem e para a gente ter um contexto. Então, 1 Reis 16, versículo 8. No ano 26 de Asa em Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel, e reinou 2 anos. Tirza, até agora, é a capital das 10 tribos, mas vai mudar, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Jeroboão começou numa outra cidade, né? Ele começou em Siquém. Quando Jeroboão se tornou rei, ele começou na cidade de Siquém, mas depois ele mesmo passou a cidade onde ele ia reinar para Tirza. Então, essa é a cidade onde eles reinavam. Então, Elá reinou em Tirza 2 anos. Aí, olha que história terrível. Eu só quero que vocês observem uma coisa. A coisa importante aqui é notar o seguinte. Eu já mencionei isso, guardem esse princípio. A única verdadeira unidade no povo de Deus vem do próprio Deus. O único que pode trazer unidade é Deus. Todas as tentativas humanas de trazer unidade são frustradas, isso pelo próprio Deus. E tem aquela história famosa que vocês lembram, onde começou a divisão na Bíblia? Qual que foi a primeira? Onde que é a origem da divisão na Bíblia? A história, todas as origens são em Gênesis, né? Então, qual foi a história de Gênesis que mostrou de onde vêm as divisões? Da Torre de Babel. E quem trouxe divisão? Quem trouxe divisão? O que os homens estavam buscando em Babel? Os homens queriam divisão? Os homens chegaram em Babel e falaram assim: não, gente, não vamos ficar juntos, vamos brigar, vamos separar. Não, os homens queriam união. E eles tinham uma união poderosa. E ali aquela história é impressionante, porque fala que o próprio Deus ficou assustado com a união deles. O próprio Deus: o que eles estão fazendo? Eu preciso dar um jeito, esse negócio aqui vai ser perigoso. Quer dizer, Deus ficou preocupado com o poder da união de pessoas que não estavam debaixo do governo dele, né? Então, a divisão, ela é causada por Deus. Quem causou a divisão do reino dividido? Quem causou? Quem falou assim: vou dividir o reino? Quem falou isso? Deus. Agora, nessa fase, mas Deus quer divisão? Não me entendo mal. Por que que Deus divide? Ele divide porque ele vê que o homem está construindo o reino dele e não de Deus. Então, todas as vezes que o homem constrói o reino próprio, Deus manda divisão, né? Não é, nem não existem fórmulas perfeitas na vida cristã, na vida, nos caminhos de Deus. Eu não estou dizendo, todas as vezes que vem, então se veio divisão numa igreja, é porque a liderança daquela igreja estava fora. Não estou dizendo isso. É difícil a gente perceber. E todos nós conhecemos a igreja por toda parte. Aqui, se você for em qualquer lugar, todo mundo conhece histórias de divisão. Divisão é uma praga que assola a vida da igreja e principalmente a igreja protestante, evangélica, pentecostal, né? Todas essas igrejas são muito afetadas por divisão, né? Quer ver uma coisa? Quando a igreja, né, a igreja protestante, depois da reforma, houve várias divisões, mas quando você estuda a história da igreja, né, a igreja ficou mais ou menos unida, houve uma grande divisão entre a igreja católica, a igreja ortodoxa, né, houve algumas situações na história, mas a igreja católica, ela conseguiu manter uma união através de uma autoridade humana, mas ela conseguiu manter. Mas quando começou a reforma, aí as igrejas protestantes começaram a dividir. Mas dividiram, mas não foi tanto assim. Quando que começou a dividir a igreja e virou esse Babel mesmo que tem hoje? Depois do batismo no Espírito Santo, as igrejas pentecostais, as igrejas carismáticas, o século XX foi campeão de divisão. Aí você vai falar assim, mas o Espírito Santo traz divisão? O Espírito Santo quer divisão? Então a gente tem, não, o Espírito Santo foi uma obra de Deus. Lutero foi um homem de Deus que tomou uma posição ao lado de Deus. Então a gente não, é complicado falar sobre divisão, mas Deus manda divisão porque ele não quer o reino humano. Então isso é muito importante entender. Então aqui nesse momento, não só Deus tinha dividido o reino do filho de Salomão, E aí nós temos o reino dividido, mas agora nesse ponto aqui, que nós tivemos quatro reis de Israel, Jeroboão e o filho dele, depois Baasa e o filho dele, então nós temos quatro reis. Aí chega no versículo 9, aqui é lá o filho de Baasa, aí no versículo 9, Zimri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, contra Elá, contra o rei. Elá estava em Tirza, olha que exemplo de rei, temente a Deus, que estava, né, governando no temor de Deus, né? Elá estava em Tirza, bebendo e embriagando-se, em casa de Arsa, seu mordomo, em Tirza. Entrou Zimri, o feriu e o matou no 27º ano de Asa, rei de Judá. Então reinou em seu lugar. Então, nós falamos sobre isso na época que estudamos, só lembrando do princípio aqui, é uma coisa complicada para a nossa cabeça entender, porque Jeroboão não foi fiel a Deus. O que que Deus mandou o profeta falar? Eu vou eliminar a sua casa, lembra disso? Mandou o profeta Aías, né? Para falar com ele, falou assim, olha, eu vou eliminar a sua casa. Aí chegou Baasa e matou todo mundo, acabou, não deixou nenhum descendente de Jeroboão na terra. Aí Baasa, que foi o homem que cumpriu a sentença de Deus, ele faz a mesma coisa, ele não muda, ele faz as mesmas coisas, e Deus mandou falar com ele também. No começo do capítulo 16, veio a palavra do Senhor Jeú, tal, e fala a mesma coisa, você andou no caminho de Jeroboão, vou eliminar você. Então Deus manda, Deus ordena juízo sobre a casa, mas a pessoa que executa o juízo, ele também, Deus fala assim, como que é isso, né? Deus manda acabar com a casa de Baasa, mas o próprio homem que faz isso, ele faz com motivação errada. Então, é uma coisa terrível, muitas pessoas podem ser instrumentos do juízo de Deus, mas fazem com o coração errado. É como o rei da Síria, o rei de Babilônia, eles exerciam juízo sobre o povo de Deus, depois falam assim, mas você fez por orgulho, então eu vou acabar com você também, né? Então, pelo menos uma das lições que a gente pode tirar disso. Às vezes, Deus não está apoiando um homem ou um ministério, alguém que é líder da igreja. Às vezes, Deus não está apoiando. Tem líderes como Jeroboão na igreja hoje. Tem líderes como Baasa. E Deus está falando, vocês são líderes humanos, eu não vou abençoar o seu reino, eu vou acabar com o reino humano, porque o reino de Deus quando vem, o que precisa acontecer para o reino de Deus vir? Uma das coisas que tem que acontecer, Deus tem que destruir os reinos humanos. Hebreus 12, é um final de Hebreus 12, é uma passagem muito chave, que está falando assim, Deus vai abalar todas as coisas, ele vai remover os reinos que são feitos por homens, para que só o reino inabalável de Deus permaneça, amém? Então, isso é uma coisa que nós aguardamos, que esperamos, mas agora que vem o alerta, e isso aqui é uma coisa que eu quero que vocês apliquem, por favor, presta atenção no que eu estou falando, se vocês não se lembrarem, pegue a gravação, escutem, né? Porque é muito importante, quando a gente começa a falar sobre esse lado do reino humano, nós temos um perigo, nós corremos um perigo muito grande. Qual é? Nós podemos nos colocar do lado desses indivíduos que querem ajudar Deus a acabar com o reino humano. Então aqui tem, o Zimri. Zimri não foi um homem que ouviu de Deus. Ele tinha cobiça pelo poder. Ele viu a oportunidade que o rei estava embriagado num lugar, conspirou contra ele, entrou e matou. E qual que foi a primeira coisa que ele fez? Versículo 10. Versículo 10, ele começou a feriu, matou o rei, no 27º ano, então reinou em seu lugar. Versículo 11, e como ele, todos fizeram a mesma coisa. Quando ele começou a reinar, o que ele fez? A primeira coisa. Ele massacrou, ele acabou com todos os parentes e descendentes e todo mundo que fazia parte da família de Baasa. Mas Deus tinha profetizado isso. Agora, a pergunta que eu quero fazer para mim mesmo e para você é se nós vamos deixar Deus fazer isso ou se nós queremos ser Zimri. Algum candidato para Zimri aqui? Alguém quer assumir o papel de... Né? Você nem sabe, né? A maioria das pessoas nem sabe quem é Zimri, né? Mas é um exemplo, né? Ele reinou, ele teve um longo reinado de quanto tempo? 7 dias. Então é um exemplo do que acontece quando um homem luta contra outro homem. Esses dias mesmo eu estava lendo uma entrevista de um homem de Deus, né, que acho que muitos já viram pelo YouTube, é um homem que bastante gente está ouvindo pregações dele, que tem livros, etc., chama John Piper, né? Acho que alguns já devem ter visto alguma coisa dele. É um homem que tem bastante destaque, tem uma pregação muito, muito boa, muito conteúdo e tal, e eu estava lendo uma entrevista com ele, né? E o cara que estava, né, fazendo as perguntas, ele falou assim, eu soube que algumas posições que o senhor tem, ele é muito assim, é muito forte pelos fundamentos da fé, contra essas coisas de modernidade, mas nessas posições que ele toma, assim, pelos fundamentos da fé, ele defende, eu nem sei dizer assim, eu sei que ele, acho que defende predestinação e algumas coisas que as pessoas hoje estão combatendo demais, né? Achando que quem crê em predestinação, acredita num Deus de ira, que não tem amor pelas pessoas. Então teve uma outra ocasião em que alguém xingou, assim, alguém que é cristão, usou uns termos muito baixos para xingar John Piper pelas posições dele. E o repórter, o jornalista, estava perguntando como é que o senhor reage para esse tipo de crítica, né? Mas eu estava pensando comigo, a resposta dele foi muito boa. Ele falou assim: olha, eu tenho que buscar a aprovação de Deus, se as pessoas não me aprovam, mas eu tenho que buscar fazer a vontade de Deus. Mas eu estava pensando, quando eu li isso, eu estava pensando, gente, a pessoa que combate uma coisa que ele acha que está errada, vamos dizer que John Piper está defendendo uma doutrina errada, vamos admitir que ele tem uma posição que talvez não seja a posição mais equilibrada, não sei, mas vamos admitir, o cara que vem e combate, fala que ele é um, né, eu não me lembro os termos, mas ele assim, arrasou, que tipo de guerra é essa entre nós? E isso não é incomum. Uns combatem os outros, né? Antigamente era com armas, né? Antigamente tinha guerras, né? Entre, né? Assim, no tempo mesmo da reforma, no tempo da reforma não era só a igreja católica que perseguia os protestantes, vocês sabem disso, não sabem? No tempo da reforma, Calvino, Zwinglio, Lutero, nossos heróis da reforma, né? Eles também matavam judeus, matavam anabatistas, pessoas que talvez estavam mais próximas da verdade do que eles. Então, antigamente matavam fisicamente. Hoje, graças a Deus, né, a maioria não usa esse tipo de arma, né? Eu ouvi falar que até no Brasil tinha um deputado de uma certa igreja que era pastor, que mandou matar um outro pastor que era deputado também. Então, até isso, até esse extremo existe. Mas normalmente hoje nós não combatemos uns aos outros com armas, mas nós usamos a língua, nós usamos a caneta, né? Nós escrevemos, nós arrasamos com os outros. Então a pergunta é a seguinte, gente: se nós entrarmos nesse tipo de guerra, se quando a gente começar a falar agora sobre o reino humano que existe na igreja, o que eu estou querendo dizer, esse assunto aqui é muito sério, porque a Bíblia fala sobre dois reinos, o reino de Deus e o reino do homem, e os dois grandes símbolos disso são Jerusalém, que representa, né, o povo de Deus, Jerusalém que é onde Deus vai morar, e Babilônia que é o reino do homem, a cidade do homem. Então a gente é fácil ver, não, tem o reino de Deus e tem todo esse reino humano que é humanismo, que é até de outras religiões como muçulmanos, a gente vê bastante coisa fora da igreja, mas a Bíblia mostra esse período do reino dividido é para nos mostrar que tem um reino que se levanta contra o reino de Deus de dentro da igreja. Esse período de Acabe, nós já vimos Jeroboão já foi um negócio forte, porque dividiu, né, Deus mandou dividir o reino, só que Jeroboão, ele estabeleceu um sistema paralelo, não foi? Nós vimos isso, só que Acabe, ele vai dar um passo além, e é isso que a gente vai mostrar. Vou mostrar hoje rapidamente a sequência, mas eu preciso falar isso, porque todas as vezes que nós estudamos, e durante a história, todas as vezes que o povo de Deus entende, não, mas tem a igreja institucional, tem a igreja que não é do jeito que Deus quer, aí nós começamos a combater esse reino humano de dentro da igreja, nós corremos um perigo muito grande, qual é? De nos tornarmos um Zinri ou qualquer um desses outros que estavam lutando entre si e que faz parte do mesmo espírito, e às vezes até pior. Então, eu quero pedir que vocês procurem pegar o espírito do que nós estamos procurando falar. Mesmo tendo o reino humano de dentro da igreja e a Bíblia é muito forte, nós temos muito mais profecias, muito mais, Deus dedica muito mais atenção nos profetas, principalmente, a advertir e a falar o que ele vai fazer para julgar o reino humano de dentro da igreja do que nós temos do reino de fora da igreja. Deus vai julgar o reino de Babilônia fora da igreja. tem 2 capítulos em Jeremias, tem Apocalipse, mas tem muito mais advertência nos profetas, Deus falando contra isso que se instalou de dentro do povo dele. Então é isso que a gente, esse é o nosso contexto, é isso que nós estamos estudando. Nós precisamos estudar essas coisas. Como eu falei, não é um assunto alegre, não é um assunto que faz a gente se sentir bem, assim, animado, mas é um assunto importante porque está na Bíblia. Nós precisamos conhecer as características, mas precisamos ficar purificados de todo espírito que procura se levantar contra. Nós temos que ser como Davi, que não levantava a mão contra Saul. Não só ele não levantava a mão contra Saul, em nenhum momento você vê Davi falando, porque às vezes o líder ou alguém fala assim: gente, não faça nada contra a igreja, não faça nada, mas mete a língua. Não, porque, né, não sei o que e tal. Davi não falava nem com a língua. Você não vê Davi falando: esse crápula, esse rei que não vale nada. Ele não pecava, não só ele não matou Saul, mas ele, na intimidade com os homens dele, como é que ele chamava Saul? Qual o termo que ele usava? Ungido. Quando eles falam assim: Davi, vamos lá, Saul tá dormindo aqui na mesma caverna que nós, é fácil, a gente pode matar. O que que Davi falou assim? Não, eu não vou contra esse homem perverso, deixa Deus cuidar dele. Não, ele falou assim: ele é ungido do Senhor, ele é ungido do Senhor. Então a maneira que ele se referia a Saul era diferente. Então, entendeu o espírito? Então é isso, nós temos que reconhecer. Sabemos que Davi sabia muito bem que Saul estava com os dias contados, que Deus ia tirar, mas ele não tomou isso nas mãos dele e não falava de uma forma sem respeito, sem direção. E isso tem que, hoje muito mais, porque como eu sempre falo, hoje, na maioria dos, grande maioria dos casos, não tem Saul, não tem Acabe dentro da igreja, tem pessoas que são afetadas pelo espírito de Saul. Nós mesmos somos afetados pelo espírito de Saul. Então tem a mistura dentro de nós mesmos, nós temos que buscar lutar contra essas características na nossa própria vida e na vida de, assim, para discernir as coisas e para não nos contaminar. Mas não devemos atacar, não devemos tentar julgar quem é e quem não é. Então esse tem que ser o espírito. Então, rapidamente, nosso objetivo hoje é mais que vocês tenham uma visão da situação. Então eu não vou ler toda essa parte aqui, eu vou resumir aqui. Na folha, na letra B, número 1, eu só queria mostrar a origem da dinastia de Onri. Onri é o pai de Acabe, tá? Então eu só quero que vocês vejam o contexto. Então, antes de Onri, qual foi a história? Jeroboão, filho dele, Baasa, o filho dele. Aí entrou Zinri. Zinri matou o filho de Baasa, ficou 7 dias. Versículo 16, 1 Reis 16, 16. Quando o povo que estava acampado, versículo 15, estava acampado lutando contra uma cidade dos filisteus. E eu tenho enfatizado bastante isso. Nossa luta com o povo de Deus é contra os inimigos de Deus. Filisteus têm que lutar mesmo. Os filisteus representam forças demoníacas, forças do mundo, o espírito, as filosofias, as influências, aquilo que quer dominar a nossa cultura, aquilo que os seus filhos estão estudando na escola, os seus conhecidos, ou você mesmo, aquilo que nós estamos recebendo na mídia, aquilo que nós estamos recebendo na cultura de hoje. Essas são as potestades, estão tentando nos fazer lavagem cerebral, estão tentando imprimir o espírito de individualismo, espírito de humanismo, espírito de ser contra Deus, né? uma pessoa, conversando com uma pessoa essa semana, ele me contando assim, o que a gente tem visto nos Estados Unidos, aqui no Brasil já está acontecendo isso também, mas ele estava falando sobre a Europa. Ele falou assim, lá na Europa, você pode, nas escolas, você pode falar de hinduísmo, de yoga, de muçulmanos, você pode falar, ninguém fala nada. Agora, se você abrir a boca para falar de cristianismo, você tá falando de uma coisa, você está impondo sua religião sobre os outros, né? Isso é o espírito que está dominando o mundo inteiro. Então, esses são nossos inimigos. O povo de Deus estava acampado contra Gibeon, que era dos filisteus, isso no versículo 15. Mas quando, versículo 16, quando o povo que estava acampado ouviu dizer, Zimri conspirou contra o rei e o matou, todo Israel no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre si a Onri, chefe do exército. Então aqui nós temos uma situação de guerra civil. Então, para resumir a história, é o seguinte: Zimri conspirou, matou o rei. Mas o povo que estava lutando contra os verdadeiros inimigos ouviu falar: Zimri quer ser rei, mas nós queremos um outro. Então, essa coisa de partidarismo, essa coisa de um querer ser contra o outro, então eles ficaram um contra o outro. Onri, que era o chefe do exército, foi lá para a capital, atacou Zimri, viu que ele não ia conseguir resistir, porque Onri tinha muito poder. O que que Zimri fez? Ele estava no palácio que um deles tinha construído, falou assim, bom, eu vou morrer, mas eu não vou deixar esse palácio para o cara não. Queimou o palácio inteiro e morreu junto, né, para não deixar o palácio para o outro. Né? Então é uma história, essa é a história. E depois Onri ainda ficou 4 anos, então Zimri morreu, só que um outro cara, versículo 21, então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos, metade do povo seguia a Tibni, nem sabemos de onde que veio esse cara, para fazê-lo rei, e a outra metade seguia Onri. Então isso aqui é o fruto do reino humano. Agora eu quero que vocês observem uma coisa muito importante. Isso aqui é um período de anarquia. Então você olha a folha, tem Zimri que reinou 7 dias. Agora o que a folha não mostra, isso aí não sei se vocês vão conseguir entender e guardar bem, mas esse período é tão confuso que é o seguinte: Tibni reinou 4 anos, mas na verdade ele não reinou sozinho, uma parte do país estava com Tibni e uma parte do país estava com Onri. Então o reino dividido ficou dividido de novo. Depois de um tempo, depois de 4 anos, Onri conseguiu se fortalecer. Então, qual foi a origem? Só pega esse ponto, se você não lembrar desses detalhes, não tem importância. Eu quero que você só pegue uma ideia importante. Quando é reino humano, Deus vai fazer tudo para enfraquecer, porque Deus quer que a gente se arrependa. Uma coisa que eu tenho sentido assim, muito forte em muitos períodos da história, quando eu vejo, Deus sempre quer arrependimento. Em nenhum momento, parece que não, mas agora não adianta se arrepender, porque agora Deus já está julgando, agora a casa caiu. Não, em qualquer momento, em qualquer tipo de circunstância, vamos dizer que você estava numa posição de prosperidade, mas você não estava dando glória a Deus, não estava vivendo para Deus, e Deus tira tudo que você tem. Aí você fala assim, mas agora também não adianta, porque agora já perdi tudo. Quem pensa assim não tem um coração para Deus, porque o importante não é o que aconteceu na sua vida. Em qualquer momento e sem pensar em recompensa, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Salomão, lembre de Salomão, ele foi um homem que construiu a casa de Deus, né? Começou muito bem, só que depois as mulheres desviaram o coração dele e ele estava permitindo que servisse a outros deuses. E o profeta veio e falou assim, porque você fez isso, eu vou dividir o reino. O que que Salomão deveria ter feito e o que que ele fez? O que que Salomão fez? Ele descobriu que o homem que Deus ia colocar sobre as 10 tribos era Jeroboão, que era o empregado dele, que era o servo dele. Salomão tentou matar Jeroboão. Mas o que que Salomão deveria ter feito? Ele deveria ter se arrependido. Isso ia mudar o reino dividido? Eu não sei. Isso não é importante. Em qualquer momento, nós precisamos nos arrepender. Então, quando Deus enfraquece, quando Deus permite a divisão, quando Deus deixa essa bagunça entrar, isso aqui é bagunça, você acha que tem, dá para perceber que isso é bagunça? Né? Zinri mata, aí ele morre, queima a casa, isso aqui é anarquia, isso aqui é bagunça. Quando isso acontece, Deus está esperando uma coisa: arrependimento. Arrependimento. Voltar-se para Deus. Falar: Deus, nós estamos estragando tudo. Nós bagunçamos a sua casa, bagunçamos a tua obra. Nós precisamos voltar para ti. Mas aí que eu quero que vocês vejam, no meio dessa bagunça, no meio dessa anarquia, Zinri, Tibni, Onri, nesses nomes que a gente nem consegue guardar direito, no meio dessa bagunça, surge um homem forte. A Bíblia não fala muito sobre ele, Onri. Onri é o pai de Acabe. A Bíblia não fala muito sobre ele. Mas foi ele que começou a dinastia, foi ele que fortaleceu, foi ele que iniciou o caminho para um reino enfraquecido se tornar forte, mas é uma força enganosa. Então preste atenção, o reino humano, quando Deus está julgando, se enfraquece. Tem a oportunidade de voltar-se para Deus, mas tem uma outra opção, que foi o que aconteceu aqui. Eles buscaram uma força humana, e Deus vai permitindo até um certo ponto, vai chegar um momento que Deus vai julgar, mas Deus permitiu. Então quem é Onri? Rapidamente, vamos ver quem é Onri, para a gente entender como ele preparou o caminho, e no meio dessa anarquia, no meio dessa anarquia, ele sai como homem forte, ele sai como quem ganhou a luta, a queda de braço, ele ganhou com esse Tibni, né, fez, né, foi contra Zinri, Zinri se matou no meio do incêndio, e o outro demorou quatro anos, mas ele também venceu e prevaleceu. Né? Versículo 22: mas o povo que seguia Onri prevaleceu contra o que seguia Tibni, de sorte que Tibni morreu e Onri reinou. Então, isso aqui é a história do reino humano. Um venceu pela força natural, e ele vai edificar um reino mais forte. Esse reino, essa dinastia, vai durar mais do que os anteriores. Eu não comparei ainda com alguns que vieram depois, mas provavelmente esse período de Acabe que nós estamos falando é mais ou menos 50 anos. Mais ou menos 50 anos. Então vai ter um efeito grande sobre Israel e vai ter um efeito sobre Judá também. Isso aqui é uma estratégia satânica. Estratégia satânica para destruir o povo e o reino de Deus. Isso aqui é uma coisa muito perigosa. Isso aqui é um símbolo na Bíblia. Na verdade, o grande símbolo, eu estou jogando algumas ideias que depois nós vamos desenvolver mais. Mas quem era a esposa do rei Acabe? Quem que é a famosa? Quase se brincar, né, a esposa dele era mais famosa do que ele, né? Assim, você fala muito sobre Acabe, mas assim, quem é lembrado no Novo Testamento, na Bíblia não fala, tome cuidado com o espírito de Acabe. Não sei se você lembra disso? Tem algum lugar, tome cuidado com o espírito. Não, tome cuidado com quem? Jezabel, Jezabel que é o perigo, né? Então, aqui você tem uma influência satânica que entra de dentro da igreja, de dentro do povo de Deus. Jeroboão foi uma coisa que marcou toda a época, todo mundo andou nos caminhos de Jeroboão, mas Acabe e Jezabel foram um passo além e marcaram também. Então é uma coisa que nós precisamos entender, né? Então vamos lá, o que Henri fez? O povo que seguiu a Henri prevaleceu. Versículo 23, no 31º ano de Asa, rei de Judá, Henri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza, que era essa capital que tinha antes, reinou 6 anos. Aí, versículo 24, de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata e edificou uma cidade sobre um monte, chamando a Samaria, o nome de Semer, dono do monte. Bom, aqui você não precisa ser muito criativo para ver os paralelos, né? Aqui até na folha, assim, isso aqui a gente pode até ir vendo meio paralelamente, o último ponto na folha, número 4, eu quero que vocês vejam um paralelo entre o reino do homem e o reino de Deus. Eu achei muito interessante, recentemente eu vi alguém falando sobre essa coisa de falsificação, como Satanás procura falsificar, e ele faz, esse autor, ele fez uma afirmação muito interessante, ele falou assim, Satanás, Lúcifer, né? Ele não é criativo. O único que é criativo é Deus. Deus é o único que cria, gera uma coisa nova. Satanás é muito astuto, muito sábio, mas para fazer o quê? Para imitar, para copiar. Agora, como ele assim, mas então ele não é de nada. Não, peraí, quem era Lúcifer? Lúcifer era aquele dos, né, as poucas informações que a gente tem, né, ele é aquele que estava mais próximo de todos os anjos, o querubim da guarda, ele que chegou mais, ele tinha acesso. Então, é mais ou menos aquela história, sabe, de gente que trabalha numa firma grande como, sei lá, a Sony, ou, né, assim, o cara que conhece todos os segredos industriais, né? E aí ele sai da empresa e ele sabe de tudo, sabe todas as fórmulas, sabe como que faz. Ele vai e faz imitação e põe a própria marca dele. Então, tudo que Deus tinha feito aqui está vindo depois, porque toda essa história é depois de Davi. Mas muitas coisas que Satanás faz, ele faz antes. A primeira cidade, lá em Gênesis, primeira cidade, os primeiros instrumentos musicais, primeira cultura, é tudo da linhagem de Caim. Então assim, puxa, mas eles são mais rápidos, mais criativos do que a linhagem de Deus. Ah, porque Satanás, ele imita, e ele estava lá dentro, então ele roubou os segredos. Ele sabe o poder da música, ele sabe o poder da cultura, ele sabe que Deus quer construir uma cidade. Então ele faz, às vezes ele faz antes, aqui é depois. Olha só, Davi pegou um povo dividido em anarquia com Saul, consolidou o reino, estabeleceu um governo de Deus na terra, e a primeira coisa que ele fez foi escolher uma capital. Aqui Henri está fazendo a mesma coisa, ele pegou um povo em anarquia, que não tem uma capital direito, tudo assim, matando uns aos outros, e ele acha um outro lugar para formar. Quem conhece, eu li rapidamente assim, que essa cidade Tirza era um lugar muito vulnerável, fácil de atacar. Então ele comprou um monte. Jerusalém também fica num monte. Ele põe Samaria, ele acha um monte, nem tinha cidade lá, constrói a cidade de Samaria. Esta cidade realmente resistiu vários ataques, até que enfim, né? Deus permitiu que a Síria tomasse conta, mas foi uma cidade, ele tomou uma decisão muito estratégica, muito correta, construiu uma capital em cima de um monte, só que essa cidade recebe o nome do dono do monte, não o nome de Deus, do reino de Deus, né? Então você percebe como é o reino humano. Então, a primeira coisa que ele fez foi estabelecer uma capital. A partir desse momento para frente no reino. Antes, você pode dividir a história desse reino do norte, né, dessas 10 tribos, em duas partes. Antes de Onri e depois de Onri. Antes não tinha um capital forte. Antes não tinha um governo forte. Agora tem. Então, o que eu quero mostrar é que há uma etapa em que Deus está dando, na verdade, chance. Quando ele enfraquece e permite divisões, é uma hora que nós devemos nos voltar para Deus e nos arrepender e buscar o reino de Deus, tirar a ambição, tirar o desejo humano, orar, se nós não somos os líderes, mas nós não vamos ajudar o reino de Deus atacando o outro líder. Nós devemos orar, nós devemos buscar os princípios do reino de Deus, não tomar partidos, irmãos, se tem uma coisa na Bíblia que fala isso, nós temos um partido que é o reino de Deus, nós não temos partido político, amém? Nós não temos partido político, nós não temos partidos dentro da igreja, nós não somos de uma igreja contra a outra igreja, todo tipo de partidarismo está errado. Então, nós devemos orar, nós devemos buscar, Deus edifica o seu reino. Então, mas nesse momento de fraqueza, o reino humano pode tomar um outro rumo. Existe um momento que você fala assim, olha, isso aqui é Deus julgando esse governo aí de Jeroboão, de Baasa, virou uma bagunça, virou uma guerra civil, agora o rei chega e põe a casa em ordem, isso é bom? Não, porque ele está estabelecendo, fortalecendo o reino humano. Então ele faz a capital, versículo 25, mas fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes dele. Então como eu falei, a Bíblia não fala exatamente o que Onri fez de pior, porque quem vai instituir o culto a Baal é Acabe, o filho dele, que vai ser na sequência. Mas de alguma maneira, Onri, ele é o homem forte que está preparando o caminho para o filho dele. E assim como Davi passou a visão, a gente não temos dados para dizer que Onri instruiu seu filho, mas Onri abriu o caminho, assim como quem realmente fez a casa foi Salomão, quem que fez a casa aqui? Aí na sequência você vai ver. Onri é um homem que estabelece o reino, estabelece a capital, faz pior do que todos que foram antes dele, então de alguma maneira ele levou Israel a buscar mais ainda os caminhos de idolatria do que os antecessores. Então ele fez pior do que todos quantos foram antes dele, andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados, com que este fizera Israel pecar, provocando a ira o Senhor Deus de Israel, com seus ídolos vãos. Quanto ao restante dos atos de Onri, ao que fez, e ao poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Nós não temos outras fontes de informação, mas um dado bem interessante, que não é das escrituras, e depois eu vou mostrar um outro texto em Miqueias, mas tem os dados, as pessoas que pesquisam arqueologia, essas coisas que eles encontram, Onri foi o primeiro rei desse reino dividido, né, do reino de Israel, o primeiro rei a ser citado. Eles já encontraram o nome dele em relação à nação de Moabe, lá entre os moabitas tem um registro de que Onri conquistou Moabe. Então é uma coisa interessante, Onri era forte, chegou a ser mencionado em documentos de povos de fora de Israel. Então isso é uma coisa interessante. Veja também esse texto de Miqueias, Miqueias capítulo 6. Só quero que vocês vejam esse versículo, Miqueias 6,16, que ele, o profeta está falando da parte de Deus contra Israel, contra o que eles tinham feito de idolatria, e ele fala assim, versículo 16, porque se observam os estatutos de Onri e toda a obra da casa de Acabe, e vós andais nos conselhos deles, portanto farei de ti uma desolação. Então a Bíblia aqui, Deus, ele está, assim como ele identifica Jeroboão como a fonte de uma linha maligna na história, ele identifica Acabe como vindo de Onri. Então quem começou essa linha, quem começou essa linhagem foi Onri. E aqui também uma especulação, a gente não sabe, muitas vezes eram os pais que promoviam o casamento dos filhos. Então voltando para Miqueias 6,16, voltando para 1 Reis 16, lá no versículo... Bom, vamos ler a sequência aqui, né? Versículo 28, Acabe reina no lugar de Onri. Versículo 29, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa. Ele reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Muitas vezes os números têm significado, eu não sei o significado assim, de 22, só tem um paralelo interessante. Jeroboão, que foi o cara que começou, né, toda a linhagem, reinou 22 anos. E agora Acabe, 22 anos. Então eles têm o mesmo tempo de reinado, né? Pode ser significativo, mas então foram 22 anos. Versículo 30. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. 31. Como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal. Olha, o rei, pai de Jezabel, que era um rei dos Sidônios, ele tinha Baal no nome dele, Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. 32, levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificaram em Samaria. Então, vocês estão percebendo a semelhança? Né? Onri acha a cidade, constrói a cidade, a capital, e abre o caminho, como Davi fez no reino de Deus. E Acabe vem depois e faz a casa e o altar dentro da casa de Deus, assim como Salomão fez para Deus. Então é um paralelo interessante. Achei assim, como o reino do homem é sempre uma imitação, mas uma imitação pervertida. Então aqui Acabe levanta uma casa, e isso, essas coisas nós vamos ver depois, mais em detalhes, mas lá no, acho que no capítulo 19 de 1 Reis, quando, depois que já teve aquele embate entre os profetas de Baal e Elias e toda aquela situação que Deus trouxe fogo do céu e tal, quando Elias estava meio desanimadão, fugindo, né, com medo de Jezabel pegar e tal, e aí Deus chama a atenção, o que, que foi, Elias? Qual que é o seu problema, né? Ele falou assim, qual que é o meu problema? Olha o que Jezabel fez. Aí ele cita as três coisas que Jezabel fez. Nós vamos continuar investigando. Jezabel é um grande assunto, então só estou dando umas sementes agora para vocês entenderem o contexto. Porque no próximo capítulo 17 de 1 Reis aparece Elias, então a gente precisa entender em que tipo de situação Elias aparece. Elias aparece nessa situação. Elias não é um profeta que vive em Judá falando com Josafá, entenderam? Elias não é de Judá e nem na maior parte do tempo, ele não está preocupado com Josafá. Elias é um homem, é um profeta que vive em Israel, nas 10 tribos, e ele está preocupado com Acabe, com Jezabel. E quando ele fala com Deus, ele fala assim: Jezabel é a mulher que fez o povo de Israel abandonar a aliança contigo, quebrar os teus altares e matar os teus profetas. Três coisas que ele cita lá. Então, com isso, o que a gente deduz? Que Jeroboão era muito ruim. Todo o tempo Jeroboão era muito ruim. Mas quando foi que quebraram mesmo a aliança com Deus? Agora com Jezabel. Até então tinham os bezerros de ouro. Mas lembra que nós falamos? Aparentemente eles mantinham as duas coisas. Tinham os bezerros, mas quem sabe no bezerro de ouro está o Deus Jeová. Era uma mistura terrível, mas de alguma maneira, o povo de Israel não tinha dito assim: nós não queremos Deus. Mas agora a coisa deu um passo muito forte, de tal forma que em Samaria, agora tem uma capital, não é uma cidade onde vive o rei, vocês percebem, é diferente. Saul não tinha capital, Davi que escolheu a capital de Israel, até Davi não tinha capital. Tinha a cidade onde o rei ficava, como no tempo dos juízes, cada juiz ficava na cidade dele, não tinha uma capital. Em Israel até agora não firmou uma capital, está lá Tirza, mas não tem o caráter de uma capital. Agora ele faz Samaria se torna capital. A partir desse momento, quando Deus se dirige às 10 tribos, muitas vezes ele fala Efraim, que é a tribo onde ficava, igual Judá e Jerusalém, né? Tinha a tribo de Judá e a cidade de Jerusalém. Então tinha a tribo de Efraim e a cidade de Samaria. Essas duas palavras passam a representar todas as 10 tribos, toda essa parte do reino de Israel. Então tem Samaria e com Acabe agora tem uma casa específica, um templo para Baal, não é um templo para Deus com um altar de Baal misturado, é um templo para Baal e um altar para Baal. Então aqui a gente tem esses paralelos, né? Então nós vamos parar aqui, mas você percebe como tem um paralelo e como existe um reino humano, que se levanta, que se fortalece e que se torna uma ameaça ao reino de Deus. Mesmo nesse tempo, Deus não abandona o seu povo. Isso é muito importante entender, meus irmãos. Muito importante entender. Em toda a história do povo de Deus, toda a história do reino humano, a instituição do poder, a estrutura do poder humano, não tem solução. A estrutura, Deus não vai resgatar. Tem muita gente que ama a igreja católica, que ama a igreja luterana, que ama a igreja metodista, tem muita gente sim, tem assim, né, é uma tradição, eles falam assim: ó Deus, renova. Deus renova, mas nunca a estrutura. Ele renova as pessoas, as estruturas até continuam, não é? Deus sabe quando ele vai eliminar tudo, mas a estrutura, naquilo que é do homem, que é essencialmente do homem, a sede por poder, todas as ramificações do homem no poder, do homem no trono, isso não tem solução. Lembra que eu falei, as 10 tribos, como tribos, desaparecem com cativeiro, nunca mais se ouve falar, não tem mais as 10 tribos. Só que o povo, Deus sempre resgata, e lá nos profetas ele fala assim: eu vou acabar com a divisão entre Efraim e Judá. Então Deus vai trazer o povo dele de novo. Ele nem com isso aqui, Deus não desiste da sua aliança com o povo. Então nós temos uma grande esperança, O nosso enfoque sempre tem que ser: Deus, renova a minha vida, tira as estruturas humanas de dentro de mim e edifica o teu reino verdadeiro. Deus não chamou Elias para falar assim: olha, manda falar com Acabe que eu não quero mais saber deles e se dedique para ajudar. Não, Deus mandou Elias para trabalhar, Eliseu também, para trabalhar com esse povo. Então, Deus tem um povo no meio de todas as tribos e Ele vai continuar seu propósito com seu povo. Senhor, nós pedimos que teu Espírito nos guarde, que o Senhor guarde os nossos corações, ó Deus, para que possamos realmente desejar ardentemente o teu reino, que nós possamos distinguir entre o reino de Deus e o reino do homem. Mas, ó Deus, dá-nos a tua atitude, dá-nos o teu amor pelo teu povo, pelo teu reino, pelo teu propósito, Senhor, para que nós não venhamos a participar das lutas internas, para que nós não nos coloquemos do lado de quem está criticando e procurando destruir, mas que nós possamos estar sempre, ó Deus, buscando aquilo que o Senhor está fazendo, aonde, em qualquer maneira, onde o Senhor está agindo, que possamos fazer parte e que possamos nos unir, e para que teu reino realmente cresça. Esse é o nosso desejo, que o Senhor nos ensine na nossa geração a ter esse discernimento e a saber como colocar a nossa vida do teu lado. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.